certinho? Certo. Bom, obrigado por terem vindo. Mais um sábado com o nosso bate-papo. E semana passada a palestra foi com o Gero. Certo? Com ele. E aí, quem que veio na palestra do Gero? Alguns de vocês vieram. Então, estava boa, né? Só geralmente gosta muito das palestras do Gero. Ele manda bem. O cara é muito sério. E o trabalho dele é muito bacana. Bom, legal. Vamos começar a nossa conversa hoje, né? A gente às vezes chega numa correria, às vezes o dia de sábado, que deveria ser um dia mais tranquilo, acaba virando o dia da correria para todo mundo, né? Então, eu acho bacana que vocês consigam vir participar. É um investimento que vocês fazem em vocês mesmos, acreditando que a informação vale a pena. Então, vocês dão um crédito no valor da informação que eu passo e investem em vocês com alguma proposta diferente, né? Então, isso é muito bacana. Mas o sábado é um dia que cobra bastante das pessoas. Muita gente trabalha uma parte do dia e tem que correr para fazer um monte de coisas na outra parte do dia. Aqui em São Paulo, a gente ainda tem o domingo funcionando bem parecido com o dia de semana, né? O comércio funciona, as coisas funcionam para atender justamente esse público maluco da capital, que fica maluco, né? A gente se submete ao sistema, é cúmplice do sistema ao se submeter a ele e acaba dando manutenção no sistema. Então, quando a gente atende as necessidades pessoais, a gente coloca a bola em campo, a gente faz a coisa girar. A gente mesmo dá corda na máquina, né? Só que dá corda é uma coisa antiquada, né? A gente recarga a bateria de íons de lítio da máquina, né? Dá uma recarga. É o que a gente faz. A gente coloca a dinâmica em movimento. A gente não percebe quanto a gente está agitado, quanto a gente fica agitado. Muitas vezes as pessoas têm práticas espirituais, pessoais, práticas de meditação. Tem gente que faz relaxamento, né? Antigamente eu usava muito a expressão, né? Tem gente que pratica yoga, mas depois que eu vi power yoga e punk yoga.
Nossa,
punk yoga. Tem punk yoga também. Um som. Oi? Não, com cachorro? Tudo bem, mas aí o power yoga é uma espécie de yoga de alto impacto, então não é mais yoga, né? E punk yoga é yoga rodando punk no fundo, né? É punk rock, né? E é no ritmo do punk rock, né? Então é uma nova maneira de fazer headbanging, é tudo diferente, né? Mas tem, tá? Se vocês procurarem, vocês vão encontrar na internet academias que fornecem esse tipo de serviço, oferecem esse tipo de serviço. Então, é interessante, porque é um momento de adequação, né? A pessoa, ela quer fazer algo, mas ela não consegue mudar o ritmo. Então, ela muda o algo, né? Deixa de ser o que ela realmente se propôs a fazer, mas traz a satisfação dela se sentir bem com ela mesma, porque ela está fazendo algo que se aproxima do que ela queria inicialmente. Isso é muito interessante, porque é como a coisa vem funcionando, né? Existe gente interessada em praticamente tudo o que você possa imaginar. Então, quando alguém percebe um foco de interesse, que é ele vai atrás de um mercado de nicho e faz um serviço ou um produto para isso. É curioso como nós damos continuidade a isso. Uma coisa que eu estava observando, comentando hoje, inclusive, né, com a Márcia, né, com minha esposa, na hora do almoço, a gente estava conversando sobre, puxei o assunto, né, como virando uma conversa, sobre a distância, como é que funciona, como é que a gente entra no sistema de se enquadrar na moda, nas ondas, nas tendências. Quantas camadas de programação existem entre o momento inicial do ser que percebe algo e o ajuizamento que faz com que esse algo sirva para a gente. Porque a gente tem, inicialmente, três forças principais atuando sobre nós, né? Se a gente for pensar. Na verdade, inicialmente não, tem normalmente três forças principais. Inicialmente a gente se submete à força do instinto animal, que vem com a genética, vem com a herança, vem da nossa herança macaquinho, e passando por toda a transformação do nosso, trato genético, não importa qual seja, até quem somos hoje, passando inclusive pelas especificidades familiares dos nossos antepassados recentes, pai, mãe, avô e avó. Mas normalmente a gente nem pode considerar que todo mundo pondere sobre isso dessa forma, mas quem está aqui geralmente é espiritualista, e a gente leva em consideração também a herança espiritual, a índole e as tendências emocionais que vêm com a aura espiritual. Então isso é muito interessante, porque nós temos normalmente então a genética, que é o lado animal, instintivo, que vem na fisiologia, vem da adequação dos nossos órgãos e vem com os traços individuais que nós temos como herdeiros de sangue de uma espécie dentro de um locus familiar. Nós temos uma outra tendência que influencia os nossos processos, que é a tendência, então, daquilo que não está bem resolvido para a gente. São as nossas emoções, são as nossas heranças de experiências ou falta de experiência no âmbito espiritual. É o que a gente localiza no mundo espiritual como presença espiritual envolvendo o corpo espiritual e a aura. Esse conjunto espiritual é a formação prática daquilo a respeito de que nós não temos sabedoria, não sabemos como lidar, mas que já são focos de indícios e evidências de tendência. Aquilo que nos atrai, aquilo que nos empurra, aquilo que nos coloca em movimento. São as nossas percepções, coisas que nós percebemos em vidas anteriores e nessa, e que se transformaram em coisas, eu vou usar a palavra coisas para ficar genérico, sem solução. Coisas que estão a meio caminho de serem compreendidas por nós. Essas são as emoções. Essa é a segunda força. E a terceira força, que em geral para a gente é a terceira fraca, porque a gente não leva ela tão em consideração assim, é a índole. O que é índole? Índole a gente entende como uma tendência natural de comportamento do ser. A gente fala em boa índole, uma índole na linguagem comum. Eu costumo separar o conceito de índole para um uso específico, que vem da raiz do termo índole, que é a tendência natural daquilo que move o ser. Então, eu costumo dizer que a índole, ela não pode ser boa ou má, ela pode ser mais manifesta ou menos manifesta, porque a índole em si é a manifestação da sabedoria já conquistada pela consciência. Aquilo que a consciência, que você, lá no nível mais profundo, já está sábio, aquilo que você já teve a compreensão e a experimentação suficientemente para, quando exposto a novas situações, mesmo numa vida em que aquilo não aconteceu com você, você não tem conhecimento prático, você não tem memória naquela vida, você não tem uma reação emocional quando é exposto a algo. Você não tem aquela reação de emoção, de surpresa, não. Você vivencia algo, você simplesmente sabe o que é e como agir. E fica tranquilo com aquilo. Em algumas coisas, nós passamos por isso. E esses são os aspectos em que já somos relativamente sábios diante de nossos pares. Não quer dizer que nós temos a sabedoria definitiva naquele aspecto. Quer dizer que nós temos sabedoria suficiente para o desafio apresentado para a média do nosso momento reencarnatório. Já é compreendido por nós no nível mais profundo do ser. Então essas são as três forças principais que nos regem. E essas vêm conosco de nascença. É a genética, a herança emocional, que é aquilo que a gente não resolveu, que é o que nos põe em movimento. E a sabedoria, que é a índole, aquilo que nós já compreendemos. Esse é o triângulo das forças iniciais. E aí, quando nós estamos na sociedade, nós entramos num outro processo. Nós entramos num processo de programação. Programação por repetição. Nós começamos a construir um sistema interno que copia o externo. Nós copiamos comportamentos daqueles que nos educam, do ambiente ao qual somos expostos, do local onde nós estamos imersos. Nós copiamos e reproduzimos esses comportamentos. Isso é uma coisa curiosa, porque nós temos três forças muito intensas, muito presentes, já nos guiando. Mas dentro dessas forças, nós temos o instinto, que nos leva a ter comportamentos de imitação, de uso da memória para construção de referência que nós copiamos. Então nós temos uma tendência instintiva a copiar comportamento da geração anterior. Por outro lado, nós temos processos que vão se construindo, que são manifestações das emoções com necessidades individuais. E combinando detalhes e tendências do nosso lado animal, nós acabamos entrando num processo muito interessante, muito curioso, que é um processo de construir modificações do que é pré-estabelecido. Nós vamos, se a gente for pensar, quando a gente percebe algo, quantas camadas de reação nós temos entre o início de uma percepção de algo e a nossa reação final? Quantos níveis, quantas camadas de processos ocorrem? São muitas camadas de processo. Porque quando a gente percebe algo, isso é só um estímulo que gera uma reação interna. E essa reação interna, a primeira reação interna, antes de ser um processo intelectual, ele é um processo emocional, de reconhecimento ou não. Depois começam os processos intelectuais. A primeira reação a um estímulo é um divisor entre isso será um processo que começa com uma reação animal, uma reação emocional espiritual ou uma reação sábia da consciência. Esse é o primeiro filtro. E a despeito de sermos seres basicamente binários, a gente tende a separar as coisas sempre em dois, sim e não, claro e escuro, lá ou cá. E a gente sempre esquece os meio termos. Essa primeira classificação, ela parece ser ternária, tem três termos. Isso já é uma coisa curiosa. Como é que ela... No momento da percepção, eu tenho três termos de guia, e não dois. Isso já é um desafio para a gente. Porque nós, normalmente, somos muito binários. Então, a coisa já não é tão simples quanto parece logo na saída. Essas três forças vão exercer suas interferências, como um cabo de guerra triangular, cada um aplicando a sua força para deslocar a nossa ação em alguma direção. Se é algo que envolve mais sabedoria, a gente tem um processo de reação que não envolve tanta emoção, nem envolve tanto instinto. É um processo de tranquilidade, é um processo de fluência, que é o mais raro para a gente. Os mais comuns são os processos de reagirmos de maneira bastante animal, que é quando algo que nos estimula, despertando o instinto, despertando memória genética, e não necessariamente despertando emoções que já tivemos necessidade de viver em outras vidas. Por exemplo, o medo que se sente quando você, por exemplo, se você não vê que está num lugar alto, chega numa beirada e olha para baixo e tem aquela reação ao olhar uma grande altitude, é uma reação fisiológica, é uma reação instintiva. O instinto de sobrevivência, ele engata e o seu corpo tem uma série de reações, disparo de adrenalina, e muito rápido, é uma reação de reflexo. Você freia, né? Você tenta se congelar. Isso não é uma decisão espiritual que você fez. Em geral, se você não tem treinamento específico, não é algo que está na sua memória muscular. É uma reação animal. Então, um estímulo gerou uma reação animal. Não tem a ver com a sabedoria. Você pode, na sabedoria, não ter medo de morrer. Você pode, na sua tendência espiritual, não ter a memória de medo de altura. Mas, ao chegar numa situação dessa, se você não está preparado, se você não teve treinamento, você tem o susto, a surpresa. E assim, quando você ouve um estalido muito forte, quando você ouve um rugido de um animal perto de você, são reações fisiológicas, são reações animais. E nós temos as reações espirituais, reações áuricas. Quando vemos algo, aí é uma questão individual, que nos dispara uma reação emocional, mas não é um risco para o corpo, é algo que nós simplesmente reagimos espiritualmente. Algo que às vezes nós não temos o controle intelectual disso. Por exemplo, tem gente que, ao ver algo, uma interação entre pessoas, que ele intelectualmente sabe que aquilo é normal, como animal não oferece risco, mas pode gerar uma reação de irritação, de medo, de raiva ou de ternura, e você não sabe de onde veio. Por exemplo, tem gente que não pode ver certos tipos de interação ocorrerem. Ah, não pode ver duas crianças brincando que enche o olho de água. Tem outro que não pode ver um casal de idosos que fica todo emocionado. Tem gente que fica irritado quando vê um casal se beijando. Da onde vem esse tipo de reação? Você, muitas vezes, você não percebe. Ah, mas isso pode ser da educação da pessoa. Vamos com calma. Pode. Mas há casos em que pode vir da aura. Nós estamos falando dessas primeiras reações básicas. Quando não tem uma justificativa e não tem referência na memória, geralmente veio da aura. É algo que está associado a um processo que você não resolveu em si mesmo ao longo das suas vidas. Algo que foi desperto em algum momento, você passou a perceber e não foi resolvido. Às vezes foi desperto nessa própria vida, às vezes em outras. Mas é algo que veio à tona, passou a ser percebido, passou a ser fato observável, porque agora você reconhece aquilo, mas você não sabe lidar com aquilo emocionalmente. Isso é uma tendência espiritual. Todo mundo sabe, pensou em algumas coisas enquanto eu falava aqui sobre si mesmo. Algum tipo de reação emocional que tem e que não tem uma justificativa. Não tem uma justificativa de aprendizagem. Porque aí, é isso que eu estou falando, depois desse primeiro momento, aí a gente começa a usar a aprendizagem. Porque nós somos programados a reagir às coisas. Nós somos ensinados a agir de certas maneiras, de certas formas. Nós entramos nos processos, nós entramos na vida aos poucos. Enquanto bebês, nós somos lentamente programados para sermos seres sociais. Nós somos programados com cidadania, nós somos programados com regras de convívio. Inicialmente nós somos bichinhos. Bichinhos, filhotes. Depois nós nos tornamos gente. Né? E é curioso, porque por questões sociopolíticas a gente acabou mudando a adequação das palavras, mas em algum certo tempo da antiguidade, o recém-nascido não tinha cidadania. Ele iria adquirir cidadania com uma certa idade, com uma certa maturação. Hoje, quando você emite a certidão de nascimento, você já tem um cidadão. Em termos práticos, o significado de cidadania não é esse, mas tudo bem. Isso é uma questão de necessidade de igualdade. Ótimo, beleza. Eu entendo isso como um enriquecimento da nossa rede social coletiva do planeta. Nós vemos isso como uma coisa cada vez mais necessária para estarmos bem uns com os outros. A gente precisa passar por um momento que é uma espécie de corrupção da percepção para acreditarmos em algo que vai nos levar a ter uma percepção mais ampla. É um acordo que a gente faz. É um acordo. Isso é muito curioso, né? Quando a gente olha, então, pela primeira vez para as coisas enquanto criança, a gente começa a ter novidades. Essas novidades, elas vão gerar esses impactos nessas três forças, esse primeiro ajuizamento. Mas logo na sequência, a gente começa a ver as coisas à nossa volta interagindo umas com as outras. Seres, objetos. E a gente começa a repetir padrões. A criança começa a imitar. Ela está sendo, então, programada para ser mais um membro na sociedade. Isso faz parte do nosso processo. A questão é que, ao longo da vida, quantos valores são construídos, por exemplo, para a gente conseguir ter um idioma? Para a gente conseguir atribuir valor às coisas? Porque a gente atribui valor moral, valor ético, valor financeiro, né, valor prático. A gente vai atribuindo valor às coisas. Então é muito curioso, porque nós temos um valor espiritual, por exemplo, que a gente atribui a uma percepção da arte, e a gente vincula isso a um valor financeiro, e a gente dispensa o valor prático. Isso é um acordo cultural. Quando a gente percebe as coisas, quantas camadas de acordos culturais nós atravessamos? A nossa realidade interpretada por nós é uma construção que, na sua origem, tem um quê animal, tem um quê espiritual e tem um quê de sabedoria. Na origem. Mas a maior parte vem da cultura. A maior parte do que funciona vem da cultura. Vem dessa programação. Então, eu estava até comentando, puxa, que engraçado. Quando algo entra na moda, quando algo está em evidência e passa a ser valorizado pela sociedade, quando esse algo é ajuizado pelo coletivo, muitas vezes ele vai contra uma ou mais das forças primordiais. Isso é muito interessante. Por exemplo, a maior parte dos nossos instintos animais tem que ficar adormecidos para sermos saudáveis na sociedade. Para podermos conviver com as pessoas, nós temos que aprender a gerenciar as forças instintivas do nosso lado bicho. Mas também o que acaba entrando junto é que nós aprendemos a suprimir o nosso lado animal e, por consequência, acabamos suprimindo alguns traços das outras duas forças. Nós suprimimos tanto a emoção em alguns aspectos, quando suprimimos a índole em outros aspectos. Se índole é sabedoria, uma pessoa que já tem uma certa sabedoria a respeito de um modo de agir, se submetida a uma certa condição social, não consegue trazer à tona essa sabedoria, porque a programação é muito intensa. Então você pode ter uma pessoa que espiritualmente já se manifestou sábia em alguns aspectos, porque a índole se manifestou até em vidas anteriores a respeito de um traço, mas com uma certa força social sobre ela numa determinada vida, ela pode não manifestar esse traço e ter uma experiência completamente diferente, sem o instrumental da sabedoria. E essa pessoa fica insatisfeita, e ela não sabe por quê. Porque a sabedoria não tem tradução em palavras, não tem tradução em emoções. Ela é uma força que está sendo suprimida, e que gera um grande grau de insatisfação. Isso é uma coisa curiosa, porque à medida que nós estamos acompanhando o planeta no seu ciclo de transformações nos últimos milhares de anos, os que vêm reencarnando aqui há muito tempo, nós vimos ficando mais e mais sensíveis espiritualmente. Logo, de certa maneira, a nossa realidade material está se aproximando cada vez mais dos potenciais espirituais. A índole tem muito mais proximidade de manifestação com os traços espirituais. Então, à medida que ficamos mais sensíveis para o mundo espiritual, também ficamos mais sensíveis à índole. Mas, diferentemente do mundo espiritual, que nos estimula com emoções, a índole só nos faz sentir o funcionar das coisas. Não tem uma tradução intelectual nem emocional. Só que ele é um potencial que gera, então, uma nova emoção. É a emoção de sentir que tem algo errado e não saber se o que é. E nós somos o momento geracional que mais tem essa força em ação. Daí a grande quantidade de depressivos que nós temos hoje. A grande quantidade de pessoas insatisfeitas consigo mesmas, mesmo cumprindo os papéis sociais que lhes são apresentados. Porque sentimos que tem algo errado e não sabemos o que fazer. Aí há uma busca por entretenimento, há uma busca por diversão. Alguns entram em buscas espirituais, buscas religiosas. Mas a insatisfação, ela só consegue ser distraída e não complementada. Ela não consegue se transformar no movimento de descoberta e satisfação, a não ser que você preste atenção no seu processo, em como você está programado. Então, isso é uma coisa, um exemplo radical que eu costumo dar. Quem sai do corpo consciente, se for pesquisar pessoas na nossa história que se destacaram, uma delas a gente vê como um grande vilão e é o referencial do mal encarnado, Adolf Hitler. Eu fiquei surpreso anos atrás, quando uma das minhas pesquisas sobre passado, descobri que em vidas passadas eu e um grupo de outros espíritos tínhamos estudado e nos preparado para fazer trabalhos espirituais aqui no plano físico com o cara que reencarnou como Hitler. E que ele era um cara que tinha uma proposta muito parecida com a do Gandhi, quando reencarnou. A proposta dele, ele se preparou do mesmo jeito que o Gandhi. Mahatma, grande alma. Hitler, a gente tem como demônio encarnado. E ele tinha uma índole muito clara, com muita sabedoria. A questão é, quando ele entrou no contexto da reencarnação, outras coisas vieram à tona. Tendências emocionais entraram em funcionamento conjunto com a cultura e essa índole não conseguiu se manifestar. se transformou em sensibilidade artística, que ele tinha muita, e insatisfação. Ele era insatisfeito o tempo todo com tudo, uma pessoa extremamente infeliz. E ele traduzia isso para fora, tentando encontrar responsáveis fora. Então, o incômodo dele, ao olhar para certas pessoas e para certos grupos étnicos, que foi o que ele fez, foi refletir a cultura, mas com a força da insatisfação. Então, às vezes as pessoas falam, não, eu sou uma boa pessoa, eu estou tranquilo. Não, não está. Você não sabe o que você vai ser na próxima vida. Você pode ser o próximo Hitler. É uma preocupação justa, válida. Prestar atenção em si o tempo todo, aproveitar cada experiência, tentar ficar mais lúcido, não se dar por vencido nas situações. Fala, na próxima vida eu resolvo isso. Não. Você não sabe o que vai ser a sua próxima vida. É uma das coisas mais estranhas, foi muito difícil na época, aceitar esse conceito num primeiro momento. Mas a gente tem que entender uma outra coisa. A maioria das pessoas, para ser sábia, você tem que entender isso. A maioria das pessoas que está hoje na Terra e acha que ela é boa, do bem, ela tem um conjunto de escolhas que ela fez e que faz com que ela se sinta assim. Ninguém dos que realmente acreditaram no discurso do Hitler, ao cumprir o que ele falava, se acreditava sinceramente naquilo, achava que estava fazendo mal. Isso é uma coisa que os gregos já falavam, nenhum homem se acha mal. Ninguém fala, eu sou mal. Não. A pessoa pode perceber algo que ela faz, que faz com que ela não se sinta bem por algum motivo. Mas ela não associa isso com ser mal. Então, isso é uma coisa curiosa, porque a crença do ser humano é a de que ele próprio é inerentemente bom. Isso é um valor cultural traduzido por nós em todas as culturas. Não importa quão diferentes elas sejam. Entenda-se por bom aquilo que ela valoriza no seu meio. Isso é uma coisa que a gente não percebe a respeito da construção da história, das nossas histórias, não da história do planeta. A história do planeta é escrita por quem vence as guerras. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes. A história do planeta é escrita por quem venceu a guerra. Então, quem venceu a guerra é bom e está certo. Tá? Se tivesse tido um outro rumo a história, nós acreditaríamos em outras coisas como boas, e não o que a gente acredita hoje. Teríamos medo de mudança, como a gente tem hoje. Então, há um grau de relatividade entre as coisas que não nos é confortável estar lúcidos a respeito dele. Né? Porque isso faz com que nós reflitamos e pensemos. E isso gera um certo incômodo, porque nós percebemos da fragilidade das nossas crenças, nas quais baseamos nossas escolhas no dia a dia, das mais simples às mais complexas. Nós temos muitos níveis de construção, de aprendizagem e referências, de atribuição de valores e de crenças, além do básico. E nós precisamos disso para construirmos quem somos, para interagirmos e podermos aprender alguma coisa no mundo e funcionarmos no mundo. A questão não é que isso é errado ou certo. A questão é que nós, ignorando esse processo, somos muito menos capazes, muito menos competentes no que diz respeito a aproveitar a vida. No sentido de, ao encarnar, tem uma oportunidade única a cada rodada. Isso não se repete, o tempo não se repete, as experiências não se repetem. As oportunidades passam com um tempo que não se reverte para a nossa percepção, não se reverte para o nosso nível de manifestação. Nós temos que viver, fazer escolhas e aprender. E se nós considerarmos tudo o que foi programado como certo, nós não apreciamos cada momento, porque nós tomamos por inevitável, por definitivo, coisas que são transitórias e que são efêmeras. A realidade social que vivemos hoje depende de uma infraestrutura, de diversas redes funcionais. Nosso pleno bem-estar aqui hoje depende da rede elétrica estar boa. Na hora que você vai no banheiro, você depende da rede de água estar boa. Para você estar mais ou menos tranquilo, prestando atenção, você depende da rede de valores sociais, da crença na sociedade de manutenção de igualdade, estar bem. Nós não nos diferenciamos mais, como já fizemos antigamente, no passado mais tribal. Nós já não nos diferenciamos por força física. Nós temos outras forças. Então hoje nós temos a força cultural, nós temos a força financeira. A força física hoje ainda tem um peso? Tem. Mas a força física ela está mais voltada para confirmação de padrões estéticos do que de força de execução. Então hoje você não tem mais oportunidade para o forte mecanicamente, mas para o belo, para o agradável, para a convenção social. E inclusive o agradável para a convenção social é submissível à moda, vai além do instinto animal, porque o padrão de beleza muda com a sociedade. Nós consideramos o conjunto de aparência de alguém importante na hora de um primeiro contato com alguém. Sim. E continuamos a julgar o estado daquela pessoa conforme essa aparência geral muda. Isso é muito curioso, porque isso é programático. Nós temos percepções básicas que são instintivas animais. Por exemplo, todo mundo já reparou que a mulher, quando está grávida, fica mais bonita. Isso é uma reação fisiológica. É instinto reagindo à natureza. Todo mundo acha filhotinhos, em geral, bonitinhos. Isso é instinto. É uma reação natural. Por quê? Porque é numa fase em que o filhotinho precisa de cuidados, porque ele não tem autossuficiência, não tem independência. Ele tem que parecer bonitinho para chamar atenção e ser tratado, para gerar empatia com aqueles que observam. Tá. Tem uma pergunta que uma vez eu fiz, né, para um fisiologista, um tempo atrás, e tal, estávamos conversando. Por que que, por exemplo, a criança já nasce com um cérebro relativamente grande, praticamente do tamanho que vai ficar a vida toda, cresce ainda, retém reprodução celular no cérebro, já se sabe disso hoje. Mas por que que o sistema óptico acompanha? Por causa da cavidade cerebral? Em parte. Mas em parte é porque ter olhos grandes ajuda no processo de ser agradável. Nosso instinto animal é programado para gostar de olhos grandes. Por isso que o olho da criança cresce pouco ao longo da vida, em relação ao resto do corpo. A parte de cima da cabeça, ela tende a ficar de um tamanho mais estável, né? Isso é muito engraçado, porque todos os filhotinhos, se você for olhar, geralmente eles são zoiudos. Isso daí é instinto e programação animal. Então a gente o tempo todo está nesse conjunto de forças. Tem um pouco do lado animal, tem um pouco do lado de reação emocional. E a que menos interfere constantemente é a sabedoria. Porque é fácil suplantar a sabedoria com o desequilíbrio emocional e com o instinto animal. A sabedoria meio que preenche as lacunas. Se algo que não tem uma emoção e não tem um instinto, essa sabedoria pode vir à tona, se ela já existir. E o curioso é que se nós reencarnamos num sistema que funciona assim, isso é compatível conosco. Nós estamos experimentando isso agora. Então, às vezes a gente não leva em consideração, ao reagir a algo, ao escolher, quanto nós realmente temos de oportunidade a cada instante, oportunidades das quais nós não estamos cientes, porque estamos reproduzindo comportamentos sociais ou nos deixando levar por instintos, ou reagindo emocionalmente às coisas, tentando encaixar essa reação dentro de valores ou tentando quebrar os valores para poder manifestar as tendências de reação. E é curioso, porque se uma pessoa ela está tendo uma experiência plena, ela está sendo movida pelas emoções que a impulsionam, está observando os processos, ela pode não ter valor para a sociedade se ela não se adequar à cultura. E uma outra pessoa que pode estar se corrompendo espiritualmente, suprimindo sua índole, tendo uma vida completamente inócua do ponto de vista espiritual, consciencial, de aprendizagem, ela pode ser um exemplo de bom comportamento social. Esses extremos não são saudáveis, porque nós precisamos do outro para fazer certas escolhas. Nós precisamos do meio social, por isso reencarnamos aqui, né? Por outro lado, a pessoa que se sai da sociedade e vai simplesmente entrar num mergulho em si mesma, ela tem um limite porque ela pode aprender. Ela só pode aprender aquilo que não depende dos outros, aquilo que já está nela. Aquilo que não está nela não virá à tona, porque ela não vai ser desafiada. Nós temos que achar o meio termo. E esse achar o meio termo é que é difícil. Por quê? Se há um método, há uma cultura, há um conjunto de regras, nós somos programados para simplesmente nos submetermos ao conjunto. E nem ponderamos na hipótese de observar e, entre aspas, dançar no ritmo da música, ciente das regras, cumprindo as regras por escolher cumpri-las e não por se submeter a elas. E quando decidir não cumprir, não se marginalizar, mas negociar socialmente a mudança das regras. Transformar o meio. Mas transformar o meio não para se adequar a você, para melhorar a percepção da experiência. Isso é uma coisa que a gente não pratica, porque isso requer reflexão, referenciais, que a própria sociedade, a própria cultura não tem interesse em fornecer. Não no primeiro momento, não na formação básica do indivíduo. Por quê? Pelo método atual de funcionamento da sociedade que nós vivemos, nossa cultura aqui ocidental, especificamente dentro do sistema social que nós vivemos, ser cidadão implica obrigatoriamente em fazer parte do mercado. Fazer parte de um mercado. Você, no momento em que é concebido, você começa a gerar fluxo de capital. É. E no longo termo, eu não estou dizendo que isso seja certo ou errado, eu estou dizendo que isso é o processo. Mas nós não consideramos isso, nós não levamos em conta. Olha, no momento da concepção em diante, você gera fluxo de capital. Tá, então eu gerei fluxo de capital e vocês todos geraram. Então nós somos organismos de mercado. E se nós não percebermos o que somos, nós não entenderemos as forças que atuam sobre nós. Então nós estamos submetidos o tempo todo à Bolsa de Valores. E nós interferimos nela também com as nossas reações de consumo. Quando você se preocupa com o futuro e deixa de comprar um produto, você afetou o mercado. Você é um ativo de mercado. Você é um alterador de mercado. Você é parte da estatística, mas você também é parte do movimento que dá valor à estatística. Olha que coisa louca. É um processo de realimentação. E nós normalmente não percebemos isso dessa forma, porque nós somos engrenagens muito pequenas, uma máquina muito grande. Mas se começarmos a olhar para nós mesmos e a nos vermos como partes de uma coisa maior e vemos os outros como partes também do mesmo modo, componentes de uma coisa maior, a gente vem para a minha palestra de duas semanas atrás, eu estava falando sobre mudar o ponto de vista e nos sentirmos como iguais, não apenas olharmos uns para os outros, né? A gente começa a ver diferente o mundo, a gente começa a ver diferente a programação, a gente começa a enxergar as camadas que nós temos atuando entre uma força primal e uma decisão. Quando você olha para alguém e acha que aquela pessoa está na moda, você passou por dezenas de camadas de ajuizamento para isso. E você não percebeu que você foi programado socialmente para cumprir mais de 95% dessas camadas. Se você não está ciente disso, você está se comportando de maneira automática. E essa automação é o eximir interno da escolha. E a gente reencarna para fazer as escolhas. Então a gente não pode deixar o fato de sermos organismos de mercado, de sermos interpretáveis para o fluxo de capital e de termos uma função dentro de uma máquina, nos impedir de fazer as escolhas. O simples submetimento à programação não é um problema se você está ciente da programação, se você está ciente das alternativas ao imposto pela programação. E não precisa ser binário. Olha, ou eu me submeto, ou eu sou marginal. Porque marginal é ficar à margem da sociedade. Se você está dentro da sociedade, tem que submeter completamente. Se você não submete, você fica à margem. Cadê o meio termo? E não é só pelo menos um terceiro termo existe, que é o termo da acordância. Eu posso fazer um acordo. Eu posso agir proporcionalmente dentro do sistema e não integralmente dentro do sistema? Posso. Ah, mas isso vai me tornar o quê? Vai abrir possibilidades. Se a sociedade, a história vão te julgar de alguma maneira, vão. Mas vão te julgar como? Quanto isso é importante para você? Estar ciente das escolhas é muito importante. Uma coisa curiosa, né? Nós, como indivíduos da sociedade, estamos realmente interessados em atingirmos o nosso máximo como seres, ou nós estamos interessados em sermos os indivíduos que essa sociedade que nos cerca cobra de nós? Se a gente tirar programação, uma coisa vai ficar clara. Não há definição fora da cultura, fora da linguagem, para os definitivos, para os ideais. Isso para a gente é um problema. Porque é tão forte essa programação na gente que se alguém chega e fala, olha, não existe a verdade, não existe uma verdade, não existe o bem, não existe um bem, não existe o mal, não existe um mal. Isso são ideais, são absolutos. Isso tira o chão. Porque como é que você vai embasar suas escolhas? Isso é um problema, né? A gente está há tanto tempo, tantas vidas nesse ciclo, e a cada vida acreditando piamente nisso, que a gente não considera as possibilidades. De vez em quando eu falo, como eu falei na última palestra, falo, olha, a gente tem uma possibilidade de mudar o ponto de vista e se sentir como se fosse o outro. Se nós conseguirmos realmente nos vermos todos como iguais, a coisa é simples. Uma coisinha que a gente vem ouvindo falar, né? É só não fazer para os outros o que eu não quero que os outros façam comigo. E agir com os outros de uma maneira que eu aprecie como quando agem assim comigo. Simples, né? Só que para isso a gente tem que realmente acreditar na igualdade entre nós. Viver além de acreditar. Mas não é isso que a sociedade prega. Por quê? Porque como organismos de mercado, para haver fluxo financeiro, nós precisamos que haja diferença entre as pessoas. Nós precisamos que haja diferença. É necessário que haja fluxo financeiro da onde tem mais potencial para onde tem menos potencial. Se você tira o sistema de ricos e pobres, o nosso sistema atual colapsa. O sucesso tecnológico no nosso planeta tem um custo de transformação interessante. 60 anos atrás, na Europa e nos Estados Unidos, Europa, vamos entender, países ali que vão da Inglaterra à Alemanha. Vamos pegar aquela faixa, tá? Tinha um padrão, década de 50, em que o operário, no chão de fábrica, ele tinha uma renda anual de 1,50 avos do diretor da empresa, dono da empresa. 1,50 avos. Hoje, 60 anos depois, a renda anual do operário de chão de fábrica, na média, entre Estados Unidos e os mesmos países da Europa, é mais ou menos 1 milésimo. 1 milésimo. Você pega o salário do cara que dirige a empresa, divide por 1.000. Nos anos 50, você dividia por 50. O cara ganhava 2%. Hoje, o cara ganha 0,1% que o dono da empresa ganha. E o cara que está no chão de fábrica vive muito melhor do que o outro que vivia 60 anos atrás. Ele tem muito mais conforto para sua família do que o seu avô teve. Ele tem muito mais bem-estar em casa, um sistema de saúde melhor, alimentos mais sofisticados? Tem. Por isso, ninguém percebeu nada. Por porque você distribui melhor as migalhas. Todo mundo fica menos insatisfeito do que estava antes. E todo mundo fica meio que enganado, achando que isso é o máximo que a gente pode atingir a cada geração. Se o nosso interesse fosse crescimento espiritual e intelectual, e não econômico e financeiro, talvez nós tivéssemos seguido por um outro rumo. Talvez não tivéssemos tanta tecnologia. Mas talvez tivéssemos menos diferença entre nós. Talvez tivéssemos mais saúde. Porque hoje nós temos um sistema de saúde, mas não temos saúde. Hoje nós temos muito remédio, mas temos muito doente. Hoje nós temos muito conhecimento sobre o que tem colesterol, o que tem muita gordura, muito açúcar, muito disso, muito daquilo. Mas tem muito mais gente doente com isso. Hoje as doenças começam na infância. Por quê? Porque o que importa não é o indivíduo, é o que ele representa como fluxo de mercado, como organismo de mercado. É quanto ele gera de fluxo financeiro. Eu não estou querendo aqui deixá-los infelizes ou insatisfeitos. Eu quero dar um toque sobre as possibilidades de interpretação. Nós somos cúmplices. Somos o tempo todo disso. Se somos cúmplices, silenciosos, ignorantes, nós não sabemos de onde vem a nossa insatisfação e por que nós precisamos consumir quando estamos tristes. Nós não sabemos de onde vem a insatisfação e por que ficamos deprimidos, mesmo tendo todo o conforto que aparentemente precisamos ter. Nós não sabemos por que as nossas escolhas são parecem pífias, parece que é tudo programado, parece que o caminho está pré-escrito. Parece que não tem muitas opções na vida. Por que que isso acontece? Por causa dessa ignorância do sistema. Se você reconhece como a máquina funciona, você tem a oportunidade de, ao observar, ao reconhecer suas forças e fraquezas, fazer escolhas com mais lucidez. Ao olhar alguém, você vai continuar tendo a capacidade de dizer: essa pessoa está bem vestida, ela está na moda. Ou, às vezes, nossa, eu sei porque eu não gosto dessa moda, mas eu entendo porque ela é vista como bela pelos outros. Você vai conseguir entender isso e vai poder fazer sua escolha tranquilamente. E não é só uma questão de cultura, porque uma pessoa com diplomas em certas áreas, ela olha para um quadro que é uma série de borrões e ela diz que aquilo é bonito. O seu instinto animal não diz que aquilo é bonito. A estese, a percepção em si, não diz que aquilo é agradável. Você tem camadas de interpretação intelectual vinculadas a camadas de interpretação emocional que trazem um valor intrínseco à criação da obra, ao momento da criação, à representação daquilo no instante em que foi criado. A história do autor às vezes vem à tona. E aí aquilo tem uma beleza complexa, contextual para aquela pessoa. É lógico, tem gente que faz cena. Nossa, é lindo! Não, gente, aquilo continua sendo um borrão disforme. Mas tem uma razão para ser. A questão é, a pessoa que tem essa construção, ela muitas vezes ela não tem ciência de como isso foi construído nela. Então, ela tem o conhecimento final, mas a respeito de si, ela é tão ignorante quanto a massa. Mesmo tendo doutorado, pós-doutorado, não interessa quanto ela tenha de cultura. Porque ela não reconhece a si própria, não enxerga o seu mecanismo, não sabe por que emite aquele juízo. Ela entende intelectualmente o juízo, mas não sabe por que ela assumiu aquele juízo. Ela não está ciente dos acordos que ela fez. Ela nem sabe por que é que o outro olha para ela e acha que ela é snob. Ela não consegue entender isso. E aquele que acha o outro snob também não entende o seu processo. É muito engraçado, porque nós gastamos muito tempo julgando os outros em vez de tentar compreender a nós mesmos e aos outros. É um processo. É um processo. E é curioso porque eu sempre digo, né, do jeito que eu faço as minhas palestras, eu sei que ninguém vem no sábado à noite aqui procurando conforto, porque isso eu não ofereço. Geralmente eu provoco, né? Geralmente eu provoco reflexão, pensamento. A ideia do meu trabalho, por trás do meu trabalho, a minha proposta é essa. Eu sou um cara que pensa bastante a respeito das coisas e que quer compartilhar essa maldição com o mundo. Estou conseguindo, né? É porque, no fundo, há uma crença. Tem uma crença que me move, uma crença que eu estou ciente do meu processo. E ao longo do meu caminho, eu passei a acreditar que, conhecendo o processo que me move, eu posso ser uma pessoa um pouco mais plena. Se eu reconhecer a origem das minhas insatisfações, eu posso trabalhar nessas origens de insatisfação em vez de ficar colocando band-aid no efeito. Que geralmente é o que a gente faz. A gente põe o band-aid na ferida, que nem a gente toma analgésico para dor de cabeça. Passa dor de cabeça? Geralmente passa, mas você sabe o que gerou a dor de cabeça? Não. Oi? Às vezes. Mas isso é uma resposta interessante. Às vezes a gente sabe que uma reação emocional gera um sintoma, mas a gente não sabe nem como nem porquê. Tem uma explicação fisiológica? Não. Eu mudei a química do meu corpo, aí eu gerei uma alteração nos meus neurotransmissores e, ao mesmo tempo, eu provoquei vasoconstrição em certas partes do corpo, aumentando a pressão arterial sobre uma certa parte do cérebro. Tira toda a graça da coisa, né? Mas esse processo fisiológico, ele é uma reação a algo que comanda o cérebro. Se eu for materialista e acreditar que a consciência está no cérebro, então fica na química, fica na fisiologia. Mas se eu fiquei com raiva, essa raiva veio de mim, do espírito, e não do corpo. Se eu fiquei irritado com algo, se eu fiquei tenso com algo, isso veio do espírito. Onde está o potencial, a energia que gerou esse trabalho? Porque é um trabalho realizado. Ficar doente é realizar um trabalho. Você está vencendo a sua fisiologia, você está vencendo a memória das suas células. Você está fazendo um trabalho intenso, que a medicina não sabe fazer, que é mudar a fisiologia de dentro para fora, na base. De onde veio toda essa energia? Veio do espírito. Se eu não me conhecer, se eu não souber o que é sabedoria, o que é emoção que está gerando esse trabalho e o que é instinto, eu não consigo separar na base, não perceber como tem todo um monte de regras que eu tenho que cumprir, um monte de camadas de programação que eu tenho que cumprir, eu não vou saber de onde vem a minha raiva. Eu não vou saber de onde veio a minha mágoa, de onde veio o meu mal-estar, de onde veio a minha fraqueza, de onde veio a minha força. De onde vem a dor de cabeça ou de onde vem o êxtase em situações estranhas. Vocês já viram que tem pessoas com desvios de comportamento que têm prazer em ver outra apanhar? E por que a gente não fala isso de quem gosta de ver luta livre e boxe? Porque, do vale tudo. MMA, né? Por quê? Porque socialmente aceito, porque está na programação que aquilo gera fluxo de mercado, fluxo financeiro. Então é produto. São gladiadores, o pessoal se matava lá. e hoje quase se mata e às vezes até se mata. Né? É, lógico, quando alguém arranca a orelha na dentada, o cara sofre uma reprimenda. Mas aí ele virou garoto propaganda super remunerado. Porque a sociedade gosta daquilo que chama atenção. Sim. Por quê? Porque ele gera fluxo financeiro. Economia. Oi?
Porque é diferente.
Dá lucro.
Porque é diferente.
É diferente. Então, ele chama atenção. E as pessoas que estão insatisfeitas com algo querem se distrair, querem se entreter. Porque ao se distrair e se entreter, param de prestar atenção nos vazios internos, na insatisfação, no desconforto que ela não sabe por que ela sente. Tem gente que tem desconforto físico. Mas e quando você não tem o desconforto físico? O que é que te leva a ficar insatisfeito com o seu ambiente? Que a pessoa, num ambiente confortável, com muito além do básico, se sente insatisfeita em um local e parece que a coisa é física. Porque aquilo tem muita energia e está somatizando algo que vem da consciência, espírito e vira corpo, vira, somatiza a sensação no corpo.
Eu me perdi. O que é que tem energia nesse momento?
A insatisfação, a origem, é algo que tá no ser, está na base. Vem do profundo do espírito.
Mas a insatisfação tem muita energia.
Quando ela se manifesta fisicamente, sim. Você está num ambiente confortável e você não consegue se sentir satisfeito com o conforto e você fica procurando mais conforto e no fim precisa se distrair, se entreter, é porque tem alguma coisa muito forte que está sendo somatizada em você. Está gerando um processo bioquímico no seu cérebro a ponto de gerar a depressão, de gerar a mudança do funcionamento do seu organismo, gerar dor de cabeça, mal-estar, somatizar a doença. Isso, a base é a ignorância sobre si. É não perceber seus próprios processos, é não perceber em qual nível da programação uma chave está sendo perdida, porque você já descarta uma ação. Você descarta um questionamento, porque no meio do programa, esse questionamento deixa de ser importante. Em alguma camada da sua adequação social, em algum momento da sua construção de camadas de ser, algumas perguntas elas deixam de ter valor. Alguns questionamentos são tirados do baralho. E aí? As suas chances de autodescoberta, para usar um termo técnico, vão pro saco.
Tem um ditado popular também. O teto está pesando na cabeça.
Por quê, né?
Voltando um pouquinho, você falou dessas pessoas, né, que com atitudes desequilibradas acabam chamando a atenção social e se tornam aí uma forma de gerar lucro para uma empresa.
Eu não falei só isso.
Mas por outro lado, tem também aquelas pessoas, algumas, que fazem um trabalho humanitário e que acabam também servindo de forma para gerar lucro para uma empresa. Não sei se eu consegui me explicar.
Sim.
Mas por que a pergunta é, por que será que nós, em geral, valorizamos mais aqueles desequilibrados do que o humanista que faz um trabalho bom para ganhar dinheiro?
Quer ver uma coisa interessante? Eu vou colocar agora uma coisa incômoda. Até que ponto o trabalho humanitário, que não é humanista, é humanitário, vamos separar as coisas, né? O trabalho humanitário, né? Ele é gerado pela índole. Ele é gerado pela sabedoria. Porque se o trabalho humanitário ele é gerado pela emoção, se vem do espírito, a origem é uma necessidade de aprendizagem. É um tipo de desequilíbrio. E não é diferente daquele outro que faz violência, que faz guerra. É uma mera questão de aplicar uma distribuição de forças em todos os polos possíveis. Quando um foco de ação está saturado, a tendência da energia é equilibrar os focos que estão subutilizados. Então, isso é curioso. Mas abraçar as escolhas em torno de uma causa que seja uma causa de minoria, pode ser a minoria marginalizada, como pode ser a minoria martirizada, heróica. O tipo de energia que move esses dois focos é o mesmo. É uma insatisfação muito grande com a necessidade de transformação fora das regras da sociedade.
Mas por que a sociedade, a mídia, por exemplo, ela vai dar mais valor a um do que o outro?
Não, isso
ao trabalho humanitário, por
depende
exemplo,
de quem gera fluxo da nossa evolução. Depende de quem gera fluxo de caixa maior. Depende de quem gera fluxo de caixa. É muito mais fácil você pensar em entretenimento com a cara de um lutador arrancador de orelhas do que com a cara da Madre Teresa de Calcutá ou do Gandhi.
Mas isso é fruto de uma falta de evolução ou maturidade?
Eu não estou indo por esse lado. Na verdade, isso é uma grande evolução da complexidade social. É uma grande evolução da complexidade social. O que não quer dizer que signifique maturidade espiritual. Não. Na verdade, quanto mais a gente submete a essa complexidade muito evoluída da sociedade, menos a gente precisa ser maduro. A nossa sociedade hoje estimula ao mesmo tempo a cópia, né, a reprodução. Aliás, eu estou tentando não entrar nisso, porque senão fica parecendo que eu estou falando de Walter Benjamin, né, de reprodução das coisas. Mas essa a capacidade de reproduzir faz com que, não reproduzir fisiologicamente, mas reproduzir cultura, faz com que nós geremos cópias culturais uns dos outros com um conjunto de valores. Quando eu também gero necessidades de transformação, eu tenho uma sociedade, né, que corre risco. O sistema da sociedade depende da manutenção e depende das transformações serem dentro do esperado. É muito mais fácil controlar o fluxo de energia de algo que causa surpresa do que de algo que causa compaixão. Quando algo causa surpresa pela agressividade, pela violência, isso gera nas pessoas uma reação instintiva, fisiológica de autopreservação. A empatia, ela gera passividade e calma, ela não te empurra para ir comprar algo. Então, algo que gira em torno do Gandhi ou da Madre Teresa de Calcutá vai fazer você ficar tranquilo e bem. Já uma coisa que gira em torno de um lutador, em torno de violência, de um herói de ação, vai fazer você entrar em movimento. E você vai sentir necessidade de consumir algo para tirar aquele incômodo. Porque foi associado na programação que, consumindo algo associado àquilo, você tira o incômodo. Porque você está vendo isso acontecer na mídia e no seu entorno, no seu meio social. Então, isso é uma riqueza social muito grande, é de uma complexidade extrema, o que não quer dizer que isso seja o mais interessante para o espírito reencarnado nesse meio. Quando eu vejo ele falar, nossa evolução social foi tremenda, foi, só não sei se isso para a gente ajuda ou atrapalha. Eu ainda não decidi o que eu acho. Não consigo emitir um juízo tranquilo a respeito disso. Então, eu estou observando. Não sei se eu vou ser capaz de fazer isso nessa vida. Só para nessa linha, né? Então, espiritualmente, nós temos necessidades que nos levam a valorizar a qualquer coisa que nos preencha. Quando eu tenho uma reação instintiva que é mais interessante para a sociedade, para o mercado, isso tende a ser estimulado. Então, o que nós temos hoje é gente muito apta tecnicamente, a aproveitar essa força instintiva com os valores sociais para nos fazer consumir mais, para fazer com que o fluxo aumente. Então, veja, eu não posso simplificar isso dizendo, não, nós somos seres atrasados em relação a quê? Puxa vida! Eu lembrei daquela propaganda do relógio da Citizen. Oi? Ah, tem um vibracal forte aí, né? Um vibracal forte desse telefone aí. Eu lembrei da propaganda da Citizen que tinha quando eu era criança. O primeiro relógio com alarme que saiu no Brasil. O cara tava falando, de repente tocava bem, um relógio de pulso que fazia uma campainha parecia de apertar, assim, fala até a hora de calar a boca, né? Eu falei, será que estão querendo que eu cale a boca aqui? Provavelmente. Então, eu não posso dizer que isso é porque nós somos seres rudes. É simplista falar isso. É simplista. Nós temos compatibilidade com esse meio. Tem gente, espiritualmente falando, que é tão mais rude que isso, que não dá para estar nesse meio. Se nós estivéssemos num meio completamente impositivo, pela força e não pelo acordo intelectual, nós teríamos menos possibilidade de escolha ainda. Nós passamos pelo período de história antiga e medieval. O uso da força foi tão comum que palavras mudaram de significado. Tirano era um tipo de governo. E para a gente, tirano hoje é o nome do vilão, ditador, autoritário. Não, tirano era só um tipo de governante. Como reconcentrava muito poder, praticamente todos os tiranos foram corruptos. E praticamente todos os tiranos acabaram ditando de maneira autárquica e com interesse próprio as regras. E a palavra tirania virou um palavrão. Ainda mais porque foi na parte da Revolução Social, lá no passado. Isso é uma coisa bem antiga. Então, só para a gente ter essa noção de que a tendência de comportamento é pela compatibilidade com o meio. Conforme a nossa troca social foi mudando o foco da força física para a força econômica, e dentro da força econômica, o poder intelectual passou a ter uma significação par com a força física, com o poder físico, né? A coisa mudou um pouco de figura. Mudou. E muitos espíritos estão sendo trocados na Terra. Há muito tempo já. Há séculos isso vem acontecendo. As pessoas falam muito, vai ter um degredo. Não, tem o tempo todo. Espíritos que vão embora, espíritos que chegam. E não é só degredo. A gente fala em degredo, ninguém fala como é. Não tem nem nome, né? Porque fica esquisito. Até você ia falar o sugredo. Mas também é um segredo, não, é o sugredo. Que seria o upgrade. É o downgrade e o upgrade de planeta. Né? Então, esse movimento de gente chegando para aprender coisas novas, de gente indo embora porque não está compatível, ou indo embora porque aprendeu mais depressa do que a média. Então está pulando de ano, né? Ninguém comenta, a gente só fala no que nos preocupa. Só não quer ir para o lugar pior, então o que me preocupa é degredo. Né? Mas a gente não vê que tem gente chegando de todo tipo de situação na Terra. E esse fluxo aumentou muito à medida que nós construímos uma sociedade que é mais voltada pelo fluxo financeiro do que pelo fluxo do poder simples. Que é mais voltada para o uso do intelecto do que da força física. A força física, ela executa hoje situações que o intelecto programa numa escala maior. Hoje você não tem 3, 4 pensantes mandando num continente. Hoje você tem dezenas. E não são os governantes, estou falando dos empresários. Tá? Quem manda mesmo no planeta, quem manda para valer, é quem detém o capital. Né? Quando você tira o pano de fundo da justificativa religiosa para a detenção do poder, você oficializa a ascensão das possibilidades do na Europa com o movimento da burguesia crescente, né? Mas você aumenta o poder de quem simplesmente gira capital sem justificativa religiosa. E isso foi a grande transformação no processo reencarnatório da Terra. Oi? Então, esse... Não, pode falar. A impressão que eu tenho é essa, né? E esse movimento reencarnatório começa a mudar a partir dali. Então, hoje, nós criamos uma rede complexa na sociedade, e isso possibilitou a troca de espíritos por espíritos com mais nuances de sutileza. E a permanência, quem está aqui ainda e vem há muito tempo, é porque tinha essas sutilezas na iminência de aparecer. São os que geraram esse potencial para vir à tona. Então, por incrível que pareça, o que tem hoje é espiritualmente mais rico em possibilidades do que o que tinha antes. Então, por isso que eu tomo muito cuidado com esse tipo de coisa que eu leio muito, as pessoas falam muito, que é, não, isso é porque nós somos muito embrutecidos, somos... Peraí, vamos ver o grande quadro, vamos ver o panorama geral, né? Não pode ser simplista. É fácil fazer grandes afirmações assim. Então, eu tento ver a coisa de uma maneira bem interligada, porque é o meu jeito, né? É enxergar as peças funcionando juntas. Então, isso faz parte, são componentes do nosso processo de aprendizagem. A gente está aqui tendo experiências. Pega uma coisinha, pega outra, só tendo experiências. Quando a gente faz escolhas, a gente escolhe para que lado vai a experiência. Se a gente não sabe fazer as escolhas, a programação nos empurra na direção das experiências e nós não podemos aproveitá-las no seu todo. A gente aproveita só o mínimo. E a gente vai aprendendo muito devagar, que é um termo relativo também, mas aprendendo de maneira muito limitada, não explorando as possibilidades. A impressão que eu tenho é que tem um ritmo para as coisas acontecerem na natureza. E, ao mesmo tempo, a natureza tem uma característica. Ela tem um ritmo de transformação e ela tem a capacidade de acumular e realizar potenciais. A impressão que eu tenho é que essas transformações dos últimos tempos são potencial acumulado nos tempos anteriores. Como uma avalanche, você precisa juntar certas interferências para depois você ter um desmoronamento. A gente vê o desmoronamento ocorrer rápido, num curto intervalo de tempo. Mas para a diferença de nível do chão acontecer, você precisou que milhões de anos se passassem para as placas se separarem, criarem uma elevação, ou elas baterem e gerar uma elevação. Você precisou de um vulcão entrar em erupção, depois adormecer para criar aquele morro que depois vai desbarrancar dali milênios, milhares, milhões de anos. Então são potenciais muito separados no tempo, mas que estão conectados. Você precisou ter mudanças climáticas, você precisou ter vegetação que apareceu e depois foi arrancada. Mas você precisou da civilização alterar um meio para que ocorra um desmoronamento. Mas é um potencial que foi acumulado e sofreu interferências para se realizar. Porque, em última instância, segundo a força da gravidade, se a gente for cumprir a força da gravidade, o planeta tinha que ser liso como uma bola de bilhar. Não podia ter relevo, porque tudo está sendo atraído para baixo. Agora, tem outras forças tentando competir com a gravidade. Forças tectônicas, mudanças geotérmicas, movimentos de placas. A gente tem que ver isso num quadro grande. Então, quando a gente olha para a nossa condição social atual, nossas regras para esse formato, essa fórmula capitalista de uso do poder, a gente chegou num momento que é o resultado do acúmulo anterior. E as escolhas levaram para esse trajeto, para esse tipo de escolha, para esse tipo de construção. E as oportunidades possíveis são as que nos mantêm reencarnando e atraem alguns espíritos e repelem outros espíritos que não reencarnam mais aqui. No momento em que a gente virou um planeta que predominantemente é movido por capital e não por ideologia, embora a ideologia seja subjacente à justificativa do fluxo de capital, mas é justificativa, tá? A gente assumiu um rumo diferente do que se fosse puramente ideológico e o capital fosse subjacente. Houve um momento de aparente embate entre essas forças? Houve. Uma formação, depois da Primeira Guerra, na verdade, um pouco antes, foi quando houve a queda da família imperial russa e houve o movimento socialista, né? Houve uma oportunidade, podia ter seguido um outro rumo. E para quem já fez curso de física comigo, sabe que deve ter acontecido em outra camada de universo. Mas é interessante a gente pensar nisso. São possibilidades que a gente escolheu, de certa maneira, reencarnando aqui. A gente construiu probabilidade disso dar certo de um jeito e não dar certo de outro. E o dar certo é relativo ao instante. Não quer dizer que é o melhor, quer dizer que é o que venceu a competição. Tá? Então é o melhor no sentido de mais eficiente na briga. Mas não que seja que tenha as melhores oportunidades para o espírito. Eu não sei qual que seria a melhor oportunidade. Eu sei que eu vivo com o que eu tenho hoje. Então eu tenho que tomar cuidado para não ficar fazendo a crítica vazia. No momento em que eu acho um culpado, eu tenho pseudo-satisfação. Se eu dou uma justificativa, que é muito comum, isso é uma coisa que a gente já conversou até, né, nos cursos, que ele é meu aluno de filosofia também aqui. Se a pessoa se satisfaz com uma resposta, ela tem a impressão de que aquilo é um fator de conformidade. Ah não, isso é assim porque a Terra é assim, porque os espíritos são assim, então não tem o que fazer. Sempre tem o que fazer. Sempre. E parte da mudança de cada um, parte do indivíduo, parte de cada ser. Cada um que abaixa a orelha, enrola o rabo e senta em cima, é cúmplice da morosidade, é cúmplice da repetição, é cúmplice da ignorância sobre a própria programação. Nós precisamos estar relativamente insatisfeitos, mas nós precisamos ter movimento para que essa insatisfação vire trabalho, senão ela vira doença. A insatisfação, ela tem que nos mover na busca. Quero mudar alguma coisa em mim. Descobri que eu não olho todo mundo do mesmo jeito. Então agora eu vou focalizar essa insatisfação em tentar olhar todo mundo igual. Em algum momento eu vou tentar inclusive me colocar no ponto de vista dos outros. Eu estou dando fluxo, força para esse pensamento, estou dando fluxo dessa energia que antes era insatisfação, somatizando doença em mim. Agora ela tem para onde ir. Em vez de criar doença, ela vai criar transformação interna. E se eu começo a mudar a mim mesmo, em geral eu provoco uma mudança em quem está perto. Porque as pessoas começam a sentir que esse ser ficou diferente, esse cara está diferente, essa pessoa está diferente. E ao ficar diferente, você provoca nos outros a curiosidade. E curiosidade é uma reação emocional. É um outro potencial de insatisfação e mudança. E se...
Você fala, posso mudar um pouquinho?
Pode.
Porque minha decepção da sabedoria é que você porque a força suprimida tem relação com o grau de insatisfação.
Não, não é que ela não está relacionada com o grau de insatisfação. Quando ela está suprimida, acho que eu não fui claro. Quando ela está suprimida, ela gera um potencial o tempo todo, a sabedoria nunca para de emanar. O tempo todo ela está fluindo de você. A questão é, quando você age constantemente contra a sabedoria, você reage com insatisfação, porque a sabedoria vira um espeto. Porque ela está o tempo todo tentando dizer que você está errado, mas os seus referenciais culturais não dizem que isso é errado, dizem que é o certo. Então você fica insatisfeito, mas não é por causa da sabedoria. Você fica insatisfeito porque você não percebe que a sabedoria está lá. Você não percebe que aquela força é sabedoria. Você só sente que é um incômodo. E quando você descobre isso, todo mundo ao redor acha que você está errado. Por quê? Se você estava de acordo com o senso comum, suprimindo a sabedoria. Quando ela vem à tona, você percebe, peraí, cara, tem que mudar. Que você é exceção, você é revolucionário, você está errado. Tá? Não é, a sabedoria não gera insatisfação. Nós, ao ignorarmos a sabedoria, e por ela ser persistente, mesmo que seja pouco capaz de se manifestar, ela é persistente e ela só ganha força com o tempo. Você vai ficando mais sábio, ela vai ficando mais presente. Aumenta o incômodo quando a programação vai contra a sabedoria. Tá? Pergunta importante. Tinha mais alguém que tinha entendido isso? Né? A sabedoria não causa incômodo.
Porque, na verdade, tem insights, como você falou, que às vezes a pessoa está sujeita a um fato, desencadeia uma reação. Então, é a pessoa que mata, a pessoa que briga no trânsito. Então, a gente também está sujeito a esses fatos, coisas factuais.
Sim. Então, esses pontos, né, esses pontos de, que chamam a atenção no comportamento, esses desvios de comportamento, né, eles podem ser para qualquer lado. Então, por exemplo, olha só, eu estou insatisfeito porque eu sinto, minha sabedoria já me mostrou que eu preciso de uma certa tranquilidade, eu sinto que eu tenho que reagir com tranquilidade em algumas situações. Sociedade pede cada vez mais que eu corra. Porque hoje eu estou competindo com redes, eu estou competindo com computadores, né? Antes, se ia gerar um relatório, você tinha que pensar, escrever à mão, bater a máquina, montar as coisas, fazer cálculo na mão, no papel, depois calculadora mecânica, depois calculadora eletrônica, depois o computador começou a fazer as coisas e inventaram a maldita planilha. Né? Que faz tudo para você. Você põe as equações lá e a coisa começa a funcionar. Antes, que você tinha tempo de pensar. Não, agora você faz de uma vez e quando você erra tudo. É, né? Catastrófico. Né? Isso é muito rápido. E a gente está competindo com isso. Antes a gente viajava a pé, depois a cavalo. Hoje a gente tem avião que dá a volta no planeta em um dia. Né? E só não vai mais rápido porque não é, economicamente viável. Porque o Concorde, o Supersonic, é muito caro por per capita. Aí, olha, dava para você chegar no Japão em 10 horas, mas hoje a gente chega no Japão em 22, 24 horas, porque não é economicamente interessante fazer um voo de 10 horas. O custo por pessoa na relação tempo-voo não justificava as passagens. Olha só. E hoje você não tem mais os supersônicos voando por aí, porque tinha um custo operacional muito alto. Tal. Mas é interessante, porque o que limitou a velocidade não foi a nossa necessidade de ir devagar para poder ficar mais sábio. Não, foi a grana. Né? Então, isso é importante. Porque essa insatisfação que a pessoa tem, ó, de repente, e eu estou correndo no trânsito, tentando cumprir um horário, e aí eu encontro alguém na minha frente que está tranquilo. E irrita profundamente. Ele está tranquilo, ele está cumprindo as regras. O cara não está indo além da placa. Ele, entendeu? Ele não tentou furar o amarelo. Isso irrita profundamente quando você está acelerado. Você não está nervoso com aquela pessoa. Você está com raiva de você mesmo. Em algum nível, pode ser que a sua sabedoria já tenha te dito que aquele cara está certo. E você, na verdade, não pode reconhecer isso, porque a sua programação é muito intensa. Certo entre aspas, né? Ele está mais adequado para o seu momento. E você não está adequado para o seu próprio momento. Você está tentando cumprir o que a sociedade cobre, não aquilo que você sente que poderia ser. E aí essa insatisfação vira uma briga no trânsito.
Mas também tem aqueles que andam devagar.
Eu já peguei carona com você.
Meio dia! Atrasado, o cara
dando
achando que a rua é dele.
Então, há um grau de alienação. Então, há um grau de alienação dos dois lados. Por exemplo, eu sempre olho e falo, antes eu me irritava muito falando, meu, isso é uma agressão. Às vezes o que as pessoas fazem é agressivo. A pessoa parar no meio da rua para conversar com alguém no portão. E parar a rua inteira, para 50 carros atrás. Eu sempre vi isso como uma agressão a mim, pessoal. Por quê? Eu sou um cara que segue muito as regras. Porque eu vejo que, olha, se eu tenho um conjunto de regras, e a sociedade funciona melhor se cumprindo as regras, vamos cumprir as regras. E não é uma questão de... É uma questão prática. Se a regra aqui não funciona, então vamos arrumar uma regra que funcione. Mas se é uma regra que funciona, quando uma pessoa descumpre, ela causa um efeito em cadeia, isso sempre me irritou muito. com o passar do tempo, eu passei a sacar que a pessoa não tem percepção dos outros. Na verdade, não tem percepção do seu meio. Né? Então, isso é muito curioso, porque, da mesma maneira que você está com pressa, atrasado, isso é consequência das suas escolhas. Não, é uma questão de não perceber esse seu lado. O cara não está percebendo que os outros têm necessidades diferentes da dele, você não está percebendo que os outros têm necessidade diferente da sua. Então, os dois estão num rumo de colisão, de atrito mesmo. É inevitável. Por quê? A base é o não perceber a sua cadeia como tão importante quanto a dos outros, e a dos outros tão importante quanto a sua cadeia de escolhas.
É egoísmo.
É egoísmo. É. O egoísmo, ele tende à idiotificação das opiniões. Então, a gente tende a gerar opiniões idiotas, né? Que são voltadas só para o id, né?
É.
Só para o pro eu reativo.
É, parece que ego quer dizer eu,
não é? É, o id é um nível, é um outro nível do eu.
E aí seria...
Tem, você tem o id, o superid e o ego. Oi? Ah, isso é a interpretação freudiana, mas eu também não concordo muito.
A cultura fazendo escolha por você também, né? Porque o processo não está consciente, né? Aí a gente vive no automático.
É, a sociedade colocou a programação. A gente entra no automático. Então, a sociedade fazendo as escolhas quer dizer que você não está fazendo as escolhas. O que, que quer dizer isso? Que você não está. Você vive a situação, passa pela experiência e não aprende com a experiência.
Você se submete e não. O quê? É outra palavra aqui? Você acaba se submetendo e não se adaptando. Como é?
Depende. Eu já falei isso de várias maneiras. Eu não sei o que eu estava falando no momento. Eu não sei que termo que eu usei.
Você acaba se submetendo, você fica satisfeito. Agora, se você tem a obrigação de viver em São Paulo, ou você vai fazer uma escolha de viver no interior, porque realmente isso aí é mais da sua cara, mais do que você quer para você, mais é a sua escolha.
Então, mas mesmo viver em São Paulo, isso que é engraçado. Ah, você tem a obrigação de viver em São Paulo. Você fez a escolha, em algum momento, dessa obrigação. Deu para entender? É, a não ser. Em última instância, se eu tivesse sob a mão de um tirano, ele me obrigasse a viver num quartinho no porão do palácio, eu ainda teria a opção de me matar. Dá para entender? Você sempre tem escolha.
Aquele períodozinho que você passa até você poder resolver. Assim, não, aí você...
O que eu estou colocando é isso. A gente tem um grau de percepção das regras muito superficial. Então, nós consideramos essas regras como inevitabilidades, quando elas são, na verdade, arbítrios que nós poderíamos exercer, escolhas que poderíamos fazer e que não fazemos, aí nós nos submetemos. Só que se a gente se submete de ponta a ponta, a gente atravessa a vida, a gente não vive a vida. A gente tem que enxergar. Eu posso concordar e fazer o que a regra pede que eu faça, até por não querer causar ruptura no sistema. Eu fiz a escolha, olha, eu sei que tem as opções, mas eu vou fazer a escolha consciente, por exemplo, de seguir o programa, mas consciente. E agora, a cada instante, a cada passo, agora isso aqui, esse detalhe eu não vou seguir, e eu vou tentar remediar fazendo isso para não causar um efeito em volta que seja pouco proveitoso para mim e para os outros. Mas isso aqui eu não faço. Aquilo, tudo bem, eu faço. Você pode estar ciente das escolhas. E é isso que é importante. Não é só uma escolha como... essas escolhas grandes... Né? Eu costumo falar que são as escolhas assim... Vou mudar de cidade. É uma escolha grande. Vou mudar. É uma escolha grande. Porque ela envolve as relações todas. Você vai sair de um grupo de contato humano para ir para outro grupo de contato humano. Isso já é grande pra caramba. Essas escolhas grandes, elas são consequência das escolhas anteriores. Mas são as pequenas escolhas do dia a dia. Como que eu vou olhar para o meu colega do lado? Como que eu vou julgar essa palavra que essa pessoa me disse? Eu comecei a ter uma reação, eu escolho o próximo instante. Eu vou virar, pô, qual é? Ou eu vou virar, eu não entendi. Ou então, nossa, eu não concordo. São escolhas. Minha reação instintiva pode ser blá! Minha reação intelectual pode ser outra. Não entendi. Ou então eu discordo. Ou então eu concordo, mas não gosto. Não queria que ninguém me dissesse isso agora. Eu faço uma escolha de como eu vou reagir. E essas pequenas escolhas no dia a dia estabelecem um mapa de quem eu posso ser no meu meio. E isso vai gerar o meu grau de insatisfação ou satisfação no meio, minha necessidade de fugir desse meio ou permanecer no meio, ou de querer uma mudança porque eu esgotei as possibilidades nesse meio dentro do que eu posso enxergar. Então não dá para simplificar. Não tem atalho. A gente tem que assumir a responsabilidade de observar. Tudo bem? Esse era o foco do tema de hoje. Era falar sobre essa construção, que é um incômodo, né? A construção das camadas de programação e como a gente age com elas. Como a gente faz as escolhas. Eu sempre falo aqui, o ponto forte que eu reforço é que sempre sobre o processo de escolha. Cada hora eu dou uma abordagem diferente. Hoje eu estava querendo colocar quanto a gente está ciente da máquina à nossa volta. E é meio chato quando você começa a falar, olha, fecundou, você é um fluxo financeiro, você é um elemento de mercado, um organismo de mercado. Acabou. Ali começou. Tá? Você, no mínimo, gerou o custo de um teste de gravidez para começar as coisas. Você gerou emprego. Hã? Assim, e depois muitas fraldas, né?
Isso que veio o marketing, né? E é interessante. Tudo isso eles têm essa visão. Eles estudam comportamento,
sim.
Eles estudam. Muito do marketing é focado em crianças hoje. E eles usam até uma frase, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para eles não serve. Então você não tem curso para ser consumidor. Mas nós temos curso para vender para você.
Pois é. Pois é, mas isso sempre foi a distribuição de forças, né? Informação sempre foi poder, conhecimento sempre foi representação de poder e situação de exercício de poder. Faz parte. É engraçado, porque tem uma amiga nossa, amiga da Márcia, que fala que essas pessoas de marketing, quando fazem uma jogada e conseguem vender cocô enlatado, como se fosse novidade, ela fala que são canalhas, né? São uns canalhas, sabem o que estão fazendo e fazem simplesmente para a máquina continuar funcionando. É uma escolha. Do ponto de vista dela, é uma canalice, né? Do meu ponto de vista, eu entendo espiritualmente o que a pessoa fez, mas eu discordo profundamente, né? Mas se quem está fazendo vê aquilo como a única opção viável, isso é muito engraçado, porque às vezes o cara conhece a teoria de mercado, mas não percebe que ele é um asset de mercado. Ele é um organismo de mercado também. É muito engraçado olhar isso. Que é a visão exclusivista. Nós somos exclusivistas por natureza. Nós sempre nos achamos exceção. Por quê? Porque nós não nos vemos o tempo todo. Nós vemos os outros. Você não está se vendo agora. Você está vendo os outros em volta. Eu não estou me vendo. Eu me vejo um pouco porque o abdômen está um pouco na frente. Então eu sempre vejo na periferia da visão um pedaço do abdômen. Mas isso é uma questão, né, própria, né? Mas a gente não fica se vendo. A gente vê o que está em volta. Nós somos exclusivistas. Nós nos vemos como se estivéssemos fora da cena. Só que nós não somos observadores, nós somos cúmplices. E essa noção de cumplicidade, ela tem que ser algo que bombardeie o fundo da mente. Eu estou aqui agora como os outros, tal qual os outros. Meu valor é o mesmo. Minha vida vale tanto quanto. Tudo bem? Deixa eu dar os recados do coração, que eu sempre esqueço, né? Só, a gente tem em andamento agora. Bom, amanhã, nem vou falar, nem preciso, porque amanhã já está cheio o curso, né? Não tem mais vaga. Se alguém quiser, alguém queria fazer o curso de práticas de projeção, já fez algum curso de projeção comigo ou com o Wagner Borges e queria fazer curso de prática de projeção, deixa o nome com a Luísa que a gente vai tentar agendar outra data, porque tem muita gente que ficou na espera aí, né? Porque para amanhã já não dá mais. Você avisou o pessoal de colchonete? Avisou, né? Então, para quem já se inscreveu, trazer um colchonete e que achar que precisa, travesseiro, apoio para a perna. E colchonete, gente, teve gente que trouxe um colchão de casal uma vez aí. Sejamos práticos, tá, gente? Uma coisa assim, mais que dê para você ficar deitado o dia inteiro, em ciclos de turnos de 1h30, 1h40 cada turno, mas que dê para... Porque aqui tem um espaço limitado, então tem que acomodar quase 20 pessoas aqui. Tudo bem?
Então, família, né, Carol? O cara serve pro colchão, agora pirou de vez. Né?
Ah, é? É um perigo, né? Tá de casa com o colchão. Nossa. Agora, se você quiser trazer cobertor, travesseiro, ursinho, tá? Só não traz aqueles bichinhos que faz que atrapalha, tá? Mas isso para quem já está inscrito. Quem não está e quer fazer, deixa o nome com a Luísa que a gente vai pode programar uma outra data. Semana que vem e na outra, né, vamos ter um curso aqui aos sábados à tarde com o Gero Maita. Sábado à tarde mesmo? Das 10 às 15? Tá. Então começa de manhã e vai até à tarde. Curso de Ervas Sagradas. É um curso muito legal, já fiz o curso com o Gero. É um curso muito legal. Que é o primeiro módulo de novo, é aquele que. Que eu fiz, né? Muito bacana. Então, para quem estiver interessado, começa dia 29 agora e a segunda aula dia 5 de novembro. Semana? Sábado começa às 10 da manhã, vai até às 3 da tarde.
Dois sábados.
São dois sábados. Para quem curte, eu acredito que a maioria curta, semana que vem a gente tem aqui sábado à noite, no domingo. Domingo começa a que horas?
Domingo vai
começar às 4 da tarde. 3 da tarde. Então a gente tem sábado que vem e domingo que vem. No horário da palestra, depois no domingo, no horário na parte da tarde, a gente vai ter a nossa sessão da sexta mostra de cinema nordestino. Isso é muito legal, gente. Para quem veio ano passado, foi assim, chocante para quem veio descobrir como é bacana essa produção está sendo feita no Brasil. Foi passado um documentário, um esquema meio docudrama, né? De uma história, da história de um personagem que no Brasil teve um papel importante, e foram passadas algumas animações feitas também no Nordeste. Produção de cinema, assim, qualidade muito bacana. As animações, para quem viu, gente, é qualidade Disney. Não perde nada, assim, fantástico, né? E com a vantagem de que a boca mexe como a voz, né? Porque o cara que desenhou a boca estava falando brasileiro nordestino. Isso é muito legal. E para quem então viu, nós vamos ter algo parecido esse ano. Vem a Kátia ou o Greg? Legal. E domingo vai ser de novo, vamos fazer uma sessão mais leve?
Tanto para criança, mas mais voltado para o infantil.
Apesar que, olha, gente, as animações que falam que eram temas infantis, não era infantil. Tem nível de leitura. A criança vê e acha um barato porque era animação, tem umas brincadeiras, piadinhas. O adulto assistindo saca um monte de outras coisas. Então é muito bem bolado. Então, para quem puder... se dá a oportunidade de vir assistir, joga o preconceito fora e venha no sábado e depois venha no domingo. Vai curtir muito. Muita gente que estava com preconceito, porque eu insisti, a pessoa veio e falou, olha, que bom que eu vi. Porque aquilo foi muito legal. Assim, uma qualidade de produção incrível. A gente não tem muita noção do que está sendo produzido culturalmente no Brasil. Nossa, a produção está sendo feita no Nordeste, está sendo muito legal. Vamos ver se a Kátia vem, Kátia Camargo, ou se o Gregório Bassic também pode vir, eles são os patronos dessa mostra. Já é o sexto ano que eles fazem isso. Nós, felizmente, conseguimos entrar no circuito a partir do ano passado, oficialmente.
Só para complementar, a mostra é só uma mostra, é uma pequena mostra do que tem. Se vocês quiserem, depois a gente vai colocar no nosso site essa semana, os links. Tá? Porque vai entrar todo o circuito do SESI. E tem coisas lá, gente, maravilhosas esse ano. Vale a pena pegar e assistir no SESI, ver a programação. Compensa mesmo. Tem muito bacanas.
Aqui, aqui na Zona Leste é só aqui, né?
Só a gente.
Aqui na Zona Leste é só aqui que vai ter. Depois tem outros lugares de São Paulo. É, então é legal você ver o que, que você acha, o que, que você curte. Né? E é uma produção muito grande, então não repete. Eles começam a passar em cada lugar, passam ter títulos diferentes. Repete uma coisinha ou outra só. Mas vamos lá. E agora, mês que vem, no dia 6, que é o domingo, né, primeiro domingo de novembro, tem um dia de vivências de postura humana para a nova era. Eu já fiz esse curso, e o pessoal que fez o curso gostou muito e falou para os outros que não fizeram, que queriam fazer. É um curso que a gente fala um pouquinho sobre o que é mudança de era. Fala um pouquinho sobre mudança de era. Qual que é o processo, do que se trata, o que pode ser mudança de era, quais as possibilidades. Eu falo por cima disso, falo, não entro muito fundo tecnicamente, mas a gente faz umas vivências, a gente faz exercícios de visualização, imaginação, situação, para ver como é que a gente está energeticamente, emocionalmente, espiritualmente, diante desses conceitos de mudança de era, de possibilidades. Então é um dia de práticas, é uma oficina, né? É funcionamento de workshop, porque todo mundo participa, né? E é um curso muito, muito legal, é um curso que é desafiador para todo mundo que faz e para mim também, porque a gente senta, conversa durante um tempo, eu apresento teoria, mas de uma maneira bem leve, preparando cada um, preparando a turma para fazer algumas vivências. E as vivências são muito, muito legais. Quem fez sabe que vivência é sempre diferente. Vão ser outros modelos de vivência. Algumas coisas parecidas e algumas bem diferentes. Então, oficina a gente não tem como reciclar, né, gente? Oficina, cada vez que faz, é diferente. São experiências novas, como a de amanhã, né? Então, é sempre diferente, mesmo que algumas técnicas sejam parecidas. Então, para quem gosta dessa conversa que nós temos aqui sobre as possibilidades do que está por vir, o que está mudando, desde quando está mudando, até onde vai mudar, o que a gente acha a respeito disso, que cada um tem de percepção, a gente vai lidar com isso de uma maneira prática nessa oficina. Tá? Então, é dia 6 do 11, 6 de novembro. Ah, é? Está quase completo? Quanto a gente conseguiu colocar, né? Porque 25, né? Quando a gente fez o curso da outra vez, eu estava super preocupado, porque eu achei que eu não ia conseguir lidar com mais do que 20 pessoas numa oficina dessa. Porque eu sozinho tenho que cuidar da oficina toda. Mas a gente teve 24, 25 pessoas na outra turma. E deu certo, né? Então, acho que é o limite mesmo, mas eu fiquei bem exausto no final do dia. Mas foi bacana, foi muito bacana. Aquela coisa, você está cansado, mas satisfeito. Que a experiência deu certo. E aí agora a gente vai ter de novo essa oficina. Para quem então ainda tem vaga, para quem está interessado, é para daqui 2 semanas, é isso? Então ainda dá para se inscrever. Embora a oficina de amanhã esteja cheia, a outra ainda tem vaga. E aí tem o curso do Gero, 19h26, eu não tinha visto, que legal, de Pedras Sagradas. Bacana. Então mês que vem tem Pedras Sagradas com o Gero. E dia 27 do 11... começa um Bioenergia 1 comigo. Tem muita gente que vem fazer perguntas sobre aura, sobre chakras, sobre autodefesa, sobre vampirismo, sobre ambiente de trabalho. Como é que eu lido com mal-olhado? Como é que eu lido com encosto? Como é que eu lido com situações do dia a dia? Isso tudo eu ensino no curso de Bioenergia. Tá? Bioenergia 1 é o que eu ensino. O principal que a pessoa tem que saber, eu falo, é o guia de sobrevivência, né, do sensitivo, né, e com técnicas, com como funciona. E isso começa, então, dia 27 do 11. É 27 do 11 e depois no primeiro domingo de dezembro, né? São dois domingos, das 10 da manhã às 6 da tarde. Tá? São dois domingos, das 10 às 6. Lógico que tem pausa. Mas é uma aventura. Né? Curso de bioenergia é muito divertido. Né? Então, para quem gosta de aprender como funciona e quer fazer na prática, o curso de bioenergia tem muito exercício também. Então, ele é um curso que tem muita prática. Tem um defesa áurica, projeção de energia, sensibilidade de energia, tem exercício de sensibilização, dou uma introdução à clarividência. Tem um curso só de clarividência, com técnica de clarividência. Mas nesse curso eu dou uma introduçãozinha ao funcionamento e ao uso da clarividência. Então, para quem curte, curte bioenergia, é um ferramental importante e que deveria ser básico. Eu costumo brincar que curte bioenergia 1 você tinha que oferecer para a criança no maternal, né? Na pré-escola. A criança já aprendeu o básico, né? Tá bom? Eu acho que, de recados, era isso. A gente pode fazer um relaxamento antes de ir embora. Vamos fazer uma visualização antes de ir embora, um relaxamentozinho. Acho que é legal. Ficou alguma coisa sem falar aí, Luísa? Não? Pedi para vocês descruzarem braços e pernas. Eu vou diminuir a luz aqui. Você acende a luz verdinha pra gente? Pode apagar as outras aí. Obrigado. Qualquer prática áurica, qualquer exercício, eu sempre sugiro que você comece se acalmando. Fecha os olhos, descruza braços e pernas, faz as pazes aí com a cadeira. Respira fundo, sente o seu corpo. Tem vontade de bocejar, boceja. Tem vontade de suspirar, suspire. Deixe a mente se acalmar. O primeiro passo é sempre acalmar a mente. Focaliza a atenção em si própria, na percepção do momento. Sinta-se respirando, sinta o corpo. Na medida do possível, tente relaxar os músculos. uma técnica de relaxar bem os músculos e manter a mente focada é, de vez em quando, você respirar fundo, contrair os músculos dos ombros, erguer um pouco os ombros e soltar o fôlego, relaxando os músculos dos ombros e dos braços de uma vez, num suspiro, soprando o ar. Sinta que ao soltar o fôlego, seu corpo relaxa. Não só os ombros, os braços, mas todo o corpo. Traga uma referência de um momento tranquilo e gostoso à sua mente. Um local que você visitou, de preferência um local que você olhou para a natureza e se sentiu bem. Tente trazer isso à memória. Tem gente que gosta de montanha, tem gente que gosta de mato, tem gente que gosta de mar. Tem gente que gosta de riacho. Cada um de um jeito. Pense, lembre-se. Lembrar é trazer um momento do passado de volta ao foco de atenção da consciência. É estimular na sua aura uma vivência. Traga. De preferência algo que você não dependa de outra pessoa na lembrança. Um momento, um instante, mesmo que você esteja com outras pessoas num passeio ou numa viagem, mas um momento que você se lembre de ser só você e a natureza. Traga isso de volta na memória. Traga a sensação de bem-estar, paz, o mesmo prazer, com tranquilidade. Traga essa memória para o seu momento. Traga essa sensação, sinta esse momento de novo. Deixe isso despertar em você carinho pela memória. Isso vem de dentro. A paz que você sente ao se lembrar disso não vem do local. O local pode ser pacífico, mas ele fala com a paz que já tem dentro de você. A paz que você sente já estava em você. A gente costuma pensar que aquele lugar trouxe a paz. Não. Ele não trouxe até você. Ele trouxe para fora, despertou dentro de você a sua paz. O bem-estar já estava dentro de você, a felicidade, o bem-querer, o carinho. São potenciais que nós temos. Os locais, os ambientes, a natureza. Trazem à tona algo que nós já temos. Traga isso à tona de novo agora. usando a memória, usando a lembrança. Traga o carinho, o bem-querer, a paz. Esse sentimento de fazer parte de algo grande, vivo, infinito, eterno. São potenciais nossos. É o potencial seu. Sinto isso preencher você como uma carícia no peito. Algo gostoso, agradável, tranquilo, que vai se espalhando por você. Você sente fisicamente se espalhando como um calor, como um carinho, a partir do meio do peito, se espalhando pelo corpo. Você visualiza. Se isso ajudar, que isso é uma luz branca que brota no meio do peito e vai se espalhando, crescendo como uma bolha que vai interpenetrando sua matéria. Luz espiritual que tinge de luz, carinho e paz a sua matéria. Brotando do peito, se expandindo e te envolvendo. Com tranquilidade, com carinho, mas com lucidez. Sentindo-se em paz. Essa luz te envolve, vai além do peito, uma bolha que envolve todo o seu corpo, esse calor, esse carinho, você pode sentir como tangível na sua própria pele. Não só por dentro, mas também te envolvendo. O ar que você respira atravessa essa energia, essa paz, essa luz. A cada tomada de fôlego, você pacifica o seu corpo, vitaliza o seu corpo, acaricia o seu organismo pelo simples respirar. E você vai se tornando mais e mais brilhante. Sinta-se em paz, lúcido. Sinta-se como uma fonte de luz e carinho, uma fonte de bem-querer, de energia vital, Sinta que isso se propaga por você, atravessa seu peito, seu corpo, seus braços, suas mãos. Essa luz atravessa o interior da sua cabeça e brota ao redor de você como uma aura luminosa. Luminosa, carinhosa e quente. Você espalha isso ao seu redor, um calor agradável. Uma luz confortável, energia viva, se propagando, e você brilha como um sol, como uma estrela de sentimento, de bem-querer, de capacidade de amar. E você compartilha a sua luz. Você ilumina tudo à sua volta. Brilhe. Aqueça. Viva esse momento. Sinta essa luz se espalhando, tudo brilhando ao redor, essa luz permeando, abraçando, acariciando tudo e todos, sem discriminação, tocando cada pessoa, não importa quem tem corpo e quem não tem, se está em forma física ou espiritual, essa luz, esse carinho, essa vida, se propagam e fazem brilhar também o chão, as paredes e o teto. O ambiente todo reluz, brilha, se renovando com esse carinho, com essa força, refletindo a luz de volta, refletindo o carinho, e juntando as auras de todos, as luzes de cada um, num grande clarão nesse ambiente. E bem no meio da sala, um clarão vai se assomando. Como se toda a luz que reflete das paredes, do chão e do teto fossem formando um globo de luz suspenso entre as paredes, entre o chão e o teto, bem no meio da sala. Um globo de luz que cresce, que vai se transformando num portal, ligando o mundo espiritual e o físico de maneira mais íntima. Um portal que atrai para o mundo espiritual aqueles que estão no mundo físico, mas que precisariam, gostariam ou deveriam estar no mundo espiritual no momento. O fluir da luz da sua aura vai até as paredes, o chão e o teto, atravessando tudo e todos, com calma, com carinho, lucidez. E aí volta, formando esse globo no meio, esse globo brilhante. Quando a luz reflete de volta para o globo, vindo das paredes, carrega consigo aqueles que estão aí, meio perdidos. Como quem pega no colo, a luz carrega essas pessoas para o plano espiritual, caminho da ajuda, da assistência, a caminho dos entes queridos que já foram, os amigos que esperam. Concentre-se em dar um clarão para finalizar esse momento. Expanda, respirando fundo, soltando o fôlego num suspiro longo e forte. Expanda a sua luz. Esse clarão se espalha pela sala como uma grande onda no mar, volta para o globo no centro. Finalmente, carregando consigo os últimos e fechando o portal, que por um instante brilha como um sol. E então desaparece do mundo físico, se transportando para o mundo espiritual. O ambiente fica cristalino. Você sente a energia ao seu redor, senta a sua energia. A aura limpa. O corpo relaxado, a mente clara. Sinta como você está. Calma e tranquilamente. Vá voltando a atenção para o ambiente. Voltando a se mexer, tudo bem, pessoal? Para os olhos, vim para acender a luz. Do meio também, só está bom. Tudo bem? Certinho? Deu para acompanhar? Às vezes, quem é mais sensível deve ter percebido no começo, estava muito agitado, tinha muita gente esperando para receber ajuda. Veio com vocês, ficou do outro trabalho, tinha bastante entidade no local. Eu até tinha me programado que eu senti isso quando eu saí de, antes de sair de casa, na verdade, que ia ter que fazer uma atividade. Então eu falei até para minha esposa, eu falei, olha, vou chegar lá, vou ter que fazer um trabalho de energia na abertura. Mas quando eu cheguei à conclusão de que eu precisava fazer do jeito que eu costumo fazer. Que o próprio interesse pelo assunto das pessoas acaba gerando uma ordem. E que é mais interessante, é mais produtivo começar conversando e depois fechar com o trabalho de assistência que a gente precisou fazer para essas entidades que estavam aí. Então muitos ao longo da peça foram dormindo, pegando no sono, outros se interessaram pelo assunto e se acalmaram, né? E aí nesse final a gente conseguiu fazer uma assistência, mas tinha muita entidade por aí. E é curioso que quando a gente começa a fazer um trabalho de assistência, aparece um monte de entidade que não estava aí durante a palestra. Né? Oi? É, na verdade é que é meio que trazido mesmo. Então tem equipe espiritual que trabalha com a gente há muitos anos fazendo assistência, e eles meio que gerenciam o lado espiritual da coisa. Mas hoje encheu bem. Encheu bem. Então, para quem percebe, tinha um monte de gente andando aí no meio. Então tinha entidades ajudando no trabalho, e realmente tirando assim, as entidades que vieram grudadas na aura de carona. Porque às vezes você não percebe, mas às vezes você serve de transporte. Às vezes você passa num lugar, entra numa situação, e uma entidade se conecta na sua aura, não porque ela gostou da sua aura, mas porque às vezes uma entidade um pouco mais sagaz, um pouco mais observadora, percebeu que você está indo para um trabalho espiritual e usa você de transporte, né? E não adianta que não tem taxímetro, tá? Se você quiser milhagem, tem que contar em bônus hora, que não funciona muito aqui, né? E é curioso, porque aí foram soltando, de repente começaram a abrir uma passagem, começou a entrar um monte de entidade para ser tratada. E aí eles fizeram uns caminhos para eles passarem entre as pessoas, porque cada um tem um tipo de aura. Então, para sentir auras distintas, estimular alguns pontos, para depois ser transportado, né? E a maioria das entidades realmente é transportada nesse momento, no final do fechamento. Por isso que às vezes há a necessidade de fazer um fechamento desse tipo, às vezes não há. Quando há muito espírito para ser ajudado, muito desencarnado aí esperando, a gente precisa fazer um fechamento para dar uma ajuda no processo até de realmente deixar os caras embora, né? Ajudar a passagem. E é curioso, porque não é o objetivo de uma palestra. Mas tem palestra que vira trabalho de assistência. E hoje, se eu tivesse feito esse trabalho no começo, eu não tinha conseguido dar palestra. Não ia ter a conversa. Ia ser um trabalho de uma hora e tanto, depois a gente ia ficar todo mundo meio goiaba. Mas é interessante fazer a palestra, mesmo com um pouco de dificuldade no começo. Para quem está mais agitado, é mais difícil prestar atenção. E depois acho que todo mundo ficou mais tranquilo, deu para pegar, né? Deu para acompanhar. Já faz parte do trabalho. Bom, é isso. Obrigado por terem vindo. O trabalho foi muito bacana no final também. Valeu. E...